Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação, só para fazer o comentário antes da sessão, hoje temos a falta do nosso colega Rodrigo Quino, que está em Brasília. Tá bom? Só para deixar registrado isso. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Na última sessão. A ata é da sessão anterior. Expediente do Executivo. Ofício 129.
Ao senhor César Cortes, presidente do Poder Legislativo. Encaminhamento do projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar vossa senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de leis abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 024, de 19 de março de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a ressarcir os produtores rurais de Arroio do Meio que adquiriram semente de tecnologia transgênica no âmbito do programa Troca-Troca de Semente de Milho, safra 2024-2025 e da outras providências. Projeto de lei número 025, de 19 de março de 2025, altera dispositivo de lei número 4.443, de 20 de fevereiro de 2025. Projeto de lei número 026, de 19 de março de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas à Feira Imove 2025, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 027, de 19 de março de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas de arbitragem, segurança e transporte para o Campeonato Regional Sicredi de Futsal, edição 2025, indica recursos e dá outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto número 024. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente. Sidney Ecker, prefeito municipal.
Do legislativo.
Requerimento. Mariano José Weitzmann, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal execute a instalação de um poste com duas luminárias na Avenida Carlos Suri, na localização em frente à praça, onde há um campinho de futebol. A solicitação se faz necessária diante do pedido dos moradores que relatam a falta de segurança que impossibilita o melhor aproveitamento da área de lazer. A instalação de guarda-reio, guarda-corpo, nas esquinas da cidade onde temos faixa de segurança. A solicitação é minha sugestão diante a necessidade de garantir maior segurança aos pedestres, evitando colisão de veículos desgovernados e, ao mesmo tempo, garantir que a passagem do pedestre seja realizada corretamente na faixa de segurança. O conserto da calçada do bairro Bela Vista, na rua Alcides Hammerschlager, onde se criou valetas e as pedras do calçamento levantaram muito, impossibilitando transitar com o carro e estacionar. A solicitação se faz necessária diante do pedido realizado pelos moradores do local. A instalação de quatro barcos na Praça do Loteamento Nascer do Sol. Bancos na Praça do Loteamento Nascer do Sol, onde há somente um banco. Os moradores relatam a necessidade por não haver espaço suficiente para se sentarem na hora do lazer da comunidade. Pede referimento Mariano José Weitzmann, vereador. Vereador Hélio Nascimento de Andrade, tio Hélio, integrante da bancada do Partido Social Democrático, requer a forma regimentar que seja encaminhada ao chefe do Executivo Municipal a seguinte indicação. O vereador que esta subscreve no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas as providências necessárias para a contratação de empresa especializada para execução de acostamento em concreto no trecho entre a pista e a calçada de passeio na VRS 811 Rui Barbosa, numa extensão de 2.400 metros lineares. Não precisa. Tá. O vereador que esta subscreve no uso de suas prerrogativas legais, vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria de Planejamento que sejam realizadas com o máxima brevidade as reformas necessárias à manutenção preventiva e corretiva nos brinquedos da praça, dos equipamentos das academias de ginástica ao ar livre, em todas as áreas de lazer dos bairros do município. O vereador que está subscreve no uso de suas atribuições legais, vem por meio desta indicar ao Poder Executivo Municipal que sejam realizadas as providências necessárias para a construção de um campo de areia destinando à prática de voleibol na localidade de Rubaibosa, junto à área de lazer existente. O referido campo deverá contemplar nivelamento adequado do terreno, fornecimento e colocação de areia própria para a prática esportiva, instalação de postes de sustentação, colocação de rede oficial para voleibol, demarcação nas linhas de jogo conforme medidas oficiais. O vereador que está subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Responsável, Planejamento, Obras ou equivalente, que seja providenciado a aquisição de no mínimo 2 toneladas de massa asfáltica usinada a quente para aplicação a frio, acondicionada em sacos de 25 quilos. A massa asfáltica a ser adquirida deve apresentar as seguintes especificações técnicas: preparada com agregados pétreos, ligando asfalto CAP 5070, modificada por aditivo retardadora de cura, produto com capacidade de estocagem por até 24 meses, aplicável em buracos com presença de água e durante período de chuva. Produto que mantenha sua coesão e aderência ao pavimento antigo, dispensando a necessidade de pintura de ligação. O vereador que esta subscreve, nos de suas atribuições legais, vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal a contratação de profissionais habilitados e devidamente credenciados junto ao CONCISA para elaboração de estudo técnico de trânsito no município. Conforme informado na última sessão legislativa, o custo para a contratação desse profissional é de R$ 90,00 por hora trabalhada. O processo requer apenas que o município defina a quantidade de horas a serem contratadas e os pontos estratégicos onde serão realizados os estudos. Hélio Nascimento de Andrade, tio Hélio, PSD.
3 minutos sobre matéria lida. Hélio.
Boa tarde, senhor presidente, demais colegas, assessoria, imprensa, pessoas aqui presentes. Conforme relatado na última sessão, sobre o estudo de viabilidade da Érica, que a gente está pleiteando no nosso município, uma vez que já foi solicitado a revitalização da cidade, andei me informando, o custo é por hora, em torno de R$ 90,00 por hora trabalhada do profissional. Isso significa que o município só fará solicitação para pontos estratégicos não necessariamente a semana toda. Então, é de suma importância que o executivo comece por esses pontos mais críticos, fazendo essa solicitação desse profissional com um custo super baixo. E após o estudo de viabilidade técnica, aí sim começa a revitalização da cidade, as sinalizações adequadas e a educação para o trânsito. Essa seria a parte, senhor presidente.
Grande expediente, fazer a inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo Riesenfeld.
Boa noite, presidente, secretário, jurídico, colegas, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que quero trazer hoje é referente ao nosso parque de máquinas e equipamentos. Já que anos atrás se fez um financiamento para pavimentações, de repente, não fosse o caso do município começar a pensar na ideia de buscarmos, de repente, um financiamento para aquisição de equipamentos, máquinas, caminhões, porque, pelo que se tem constatado, oficina, conserto e manutenção custa bastante caro. De repente, fôssemos pegar esse dinheiro e pagar uma prestação durante o ano para equipamentos. E, inclusive, a aquisição de uma prancha, porque o deslocamento das nossas escavadeiras em roda aí, creio que seja um valor elevado durante o mês que se gasta em deslocamento. Não sei quanto é a chamada, mas creio que esteja entre R$400 a R$500 a chamada. E isso, de repente, eu daria para dar uma olhada quanto nós estamos gastando por mês em deslocamento só com as escavadeiras. Aí, de repente, seria questão do município avaliar se temos orçamento, se temos condições de pagar um financiamento para tal aquisição. E o segundo ponto, todas as sessões está se falando em iluminação pública e, de fato, isso está se tornando um problema, porque Não passa uma semana que duas, três pessoas não pedem para se ver a possibilidade de trocar a lâmpada, o relé, ou alguma coisa tem. Daí, de fato, precisamos ver o que está acontecendo. Se é falta de material, se é falta de gente para ver essas situações. E lixeiras, a mesma situação. Não sei como, porque, como está sendo conduzido essas coisas, mas protocolos estão sendo feitos e parece que não está acontecendo. E referente às colocações do nosso amigo antes da educação, não sei se isso é válido ou não, mas de fato lá na Forqueta eu sei que houve uma situação dessas, desses horários não fecharem, que nem a pessoa trabalha 6 horas, aí impossibilita dela pegar outro serviço no mesmo dia. E de fato lá na Forqueta diz que perderam uma excelente profissional em função disso. Uma pessoa trabalhava de manhã e outra de tarde. De repente seja realmente uma coisa que possa ser revista, se tem como mexer ali ou não. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Major.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Só fazer um relato da conversa que tivemos com a administração, com o prefeito Sidney. Eu tinha colocado no grupo com os colegas, então tivemos lá o Fernando, o Mariano, o Liesenfeld e o Quinot. Aquele requerimento coletivo que a gente fez para o bairro Rui Barbosa, então a gente conversou com a administração, com o prefeito, sobre uma série de situações que ali todos são conhecedores, algumas coisas um pouco mais difíceis, outras mais fáceis. E aí o prefeito nos atendeu com toda simplicidade, com toda franqueza, dizendo que ao longo do ano a gente vai conseguir resultados sim. Mas assim, o que ele nos passou, que eu achei interessante, talvez os colegas também, a gente poderia uma hora em coletivo ter uma conversa, porque assim a demanda que a administração tem no seu coletivo, principalmente o setor do planejamento, que hoje está com uma demanda muito grande de serviço. Isto muito em função resultado ainda da enchente, que trouxe muitos possíveis projetos, muitas possíveis conquistas, projetos como a questão das casas que têm que ser adequados, as UBS que estão em licitação, que foram contempladas em função da enchente. Então a creche da Barra da Forqueta, que precisa também de adequação, e ainda o cadastro de mais uma nova que tem período curto para apresentar o projeto, adequação de projetos de asfalto que precisam de prestação de contas, como da Forqueta Baixa, para dar continuidade no próximo programa. E assim, isso nos mostra um pouco a fragilidade do município em poder dar conta, mas por outro lado também é satisfatório saber que a gente tem uma demanda grande e o município está com projetos e as coisas estão andando. Comentamos também, Hélio, sobre a calçada de passeio da Rui Barbosa, que a gente sabe das adequações que foram necessárias ou são necessárias, mas hoje é uma obra que está atrasada, né? Que a comunidade nos cobra, né? Que às vezes não anda, enfim. Então, são situações que que a gente precisa saber enfrentar, precisa saber lidar com elas, mas eu também gostaria assim que os colegas ficassem atentos para que realmente a gente não perdesse essa obra e ela precisa ser agilizada, né? Senão a gente acaba perdendo, vai dar prejuízos, porque daqui a pouco tem que refazer algumas situações. Mas voltando ao assunto da Rui Barbosa, então ficou de nós marcar, né, Fernando? Para nós se encontrar lá uma outra hora, num final de semana, num sábado, talvez, para em conjunto apontar umas coisas. Eu sei que tu tens sugestões, o outro tem sugestões. Então, para a gente em conjunto conseguir resultados. E eu quero deixar bem claro que eu acho que isso nós temos que continuar fazendo como legisladores e também em outras comunidades. Eu acho que nós temos esse compromisso de fazer uma visita na Barra da Forqueta, e eu já tenho conversado com algumas lideranças e vou convidar vocês também para a gente acompanhar a visita, né? E trazer essas demandas também. Para finalizar, eu preciso cumprimentar aqui a patronagem do CTG, né? Pelo empenho que tiveram, pela fala do André, da emoção que trouxe, né? E do jeito que ficou o salão hoje, né? Mais bonito, mais forte, um trabalho em conjunto da administração passada em buscar recursos e adequação da atual, mas principalmente do empenho deles de também botar recurso próprio da patronagem e de apoiadores. Então, isso mostra que o nosso povo ele está atento, ele está convicto que a gente precisa se unir e em conjunto fazer a reconstrução. Era isso. Muito obrigado, senhor.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Góes.
Ao cumprimentar, senhor presidente, secretário, jurídico, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu vou trazer aqui na Câmara é falar um pouco sobre a segurança pública. É uma área que eu trabalhei, eu defendo, e seria então o nosso retorno provisório do Corpo de Bombeiros. O prefeito municipal, o Fábio, coordenador da Segurança Pública, foi mandado para a Corporação de Lajeado para a gente ter o primeiro passo. Enfim, não nos deu a resposta ainda. Nós temos toda a estrutura aqui, como vocês sabem, ali no Bela Vista. O pessoal foi recolhido por motivo da Operação Verão. Acabou a Operação Golfinho, a Operação Verão. Agora a gente vai tentar trazer esse provisório até a gente ter o definitivo, que seria o bombeiro comunitário, que cabe a nós, o bombeiro misto, que seria militar, e o nosso pessoal contratado aqui. Então eu peço aos colegas, se não der resultado nesse ofício só, se a gente estiver aqui alajado no comando, se nós estivermos aqui na Santa Cruz, a gente vai. Então assim, eu sei que acho que todos os colegas aí aprovam, e a gente precisa do retorno da corporação para a nossa cidade. Dentro da área da segurança pública, como o colega comentou da iluminação pública, eu acho que todos os nossos colegas aí já foram cobrados, ou alguém na rua comentou sobre iluminação. Eu fico pensando assim, ó, já deu 3 meses da administração, eu acho que agora a gente já está assentando as coisas, a gente já tem que começar a pensar que as coisas têm que andar. Eu sou muito prático, né, para quem me conhece, a coisa tem que andar. Então eu fui atrás, conversei com o coordenador das urbanas. A gente tem que saber o que está acontecendo. Foi comprado lâmpadas que não tinha, aí faltou as fotocélulas, veio uma parte, não veio uma parte. Mas nada muito justifica, né? A gente precisa ter... Uma hora a gente não tem o eletricista, uma hora o caminhão estragou, então acho que agora a gente tem que começar a trabalhar em cima, principalmente a iluminação pública está faltando bastante, está bastante precária. Fico imaginando o pessoal, todos aqui sabem, ou tem algum amigo, tem parente que trabalha à noite. Olha, a nossa indústria, ela trabalha 24 horas. O pessoal chega assim na rua, tem muitas ruas escuras. Graças que a gente vive numa cidade mais tranquila, mas tem mulheres, tem jovens que chegam à noite, então acho que a gente tem que, junto, eu e o restante dos colegas, aí a gente também começar a cobrar um pouquinho em cima disso aí. Outro assunto que vem dentro também da área da segurança, eu, o vereador Hélio, o Rodrigo, que não está aqui hoje, não faz presente, a gente almoçou esses segunda passada com o diretor do presídio municipal. E dentro de alguns assuntos, eu acho que já está na prática funcionando, está vindo um pessoal que pode trabalhar fora, alguns presidiários. Então está com o secretário Rodrigo, né? Rodrigo Croides. Essa demanda está com ele e está já na prática funcionando. Então está de parabéns lá o diretor, que está se esforçando o máximo para mandar esse pessoal para nós também, para vir trabalhar, que hoje a maior demanda nossa é mão de obra. É, todos sabem, desde a indústria e no setor público também. A gente precisa para roçar, não acha ninguém. É. Então, assim, ó, é uma demanda legal que o diretor do presídio está fazendo junto com o secretário e está dando certo. Um assunto que eu queria colocar também é um projeto mais pessoal que eu comecei na escola João B. da Kerbs. A gente, em parceria com os pais e o poder público, fazer o embelezamento das ruas, faixa de segurança, pintar os cordões. Na primeira que a gente fez lá, apareceu um pai. Pintamos igual, fizemos toda a frente da João B. Aí a gente continuou, a gente fez no último sábado na escola infantil, na ICEI São Paulo e a ICEI Atalaia. Para minha surpresa, assim, e eu feliz que eu fiquei, tinha 12 pais, então está encorpando. Foi feito toda a frente das ICEI São Paulo e ICEI Atalaia ali, foi pintado faixa de segurança, os cordões, dá um embelezamento e uma segurança também para o pessoal que quer estacionar. E dentro desse projeto, a gente já tem agendado esse final de semana no bairro Glória, a professora, na frente da ICEI, professora Rita. Aí vai o pessoal da comunidade lá também, vão auxiliar e vão fazer essa lá. E na escola Tancredo Neves, nesse final de semana, no sábado também, a gente, com o auxílio dos pais, vamos fazer. E dia 29, na Trenzinho da Alegria. Então, assim, uma coisa bacana, uma coisa que é parceria, que a gente não espera só do poder público. Quando a gente faz a frente, os pais também ajudam. E é legal. Fiquei muito feliz que isso está dando certo. Os pais estão colaborando, eu tenho certeza que agora, nesse final de semana, vai dar bem mais pais. E nos próximos, a gente vai conseguir fazer um trabalho legal com o auxílio dos pais. Poder público e pais. A coisa funciona. Para finalizar, parabenizar a população que participou do descarte no último sábado. Então, assim, tinha muito material, o pessoal, assim, colaborou, veio bastante de material que tinha em casa. Eu acho que o pessoal, em virtude das enchentes, nos últimos tempos não teve o descarte. Então, foi um trabalho de todo o pessoal que participou ali, de várias secretarias. Foi um trabalho bem legal e parabenizar a população que participou e veio. Seria isso, senhor presidente, hoje.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes. Falar um pouco da agricultura, me orgulha muito. E ver a situação dos nossos agricultores. nossos agricultores já vêm de anos com um problema de estiagem, enchentes. Mesmo assim, o município tentou valorizá-los. A administração passada aumentou o cheque adubo, que é o bônus produção, praticamente triplicou o valor. Ora, as máquinas também foram aumentadas. Um projeto dos pequenos agricultores que fazem investimento até 20 mil reais tem um retorno de 25%. Tudo isso ajuda e ajuda um pouco os nossos agricultores que estão passando por uma situação muito difícil. Eu gostaria muito que a administração, juntamente com o secretário da Agricultura, pensasse numa fórmula como fazer para adquirir uma semente de milho, não precisando esperar o governo do estado num sistema troca-troca. A gente sabe que, geralmente, na época de plantio, que realmente o nosso agricultor está plantando mais cedo, existe que o governo do estado não fornece a semente. Então, pensar numa ideia coletiva que poderia, de repente, atender essa demanda. A questão da educação, a gente tem algum conhecimento disso também, colocado antes da sessão, sobre a questão das horas que o Ricardo também mencionou. Com certeza, acho que a Secretaria de Educação, se fosse uma coisa simples de resolver, já poderia estar resolvido. Com certeza deve existir um impasse para que isso possa acontecer, mas é válido e eu também acho que seria alguma grande possibilidade de ver mais pessoas, monitoras e principalmente funcionários na creche, quando nós podemos valorizar essas pessoas a mais. Mas a gente sabe que muitas vezes, nos termos legais, isso impede. Falar do desdobramento dos rios, né? Se nós olhar lá a quantidade de cascalho que é tirado lá no campo de Urineu, é uma quantidade enorme, e se tu for lá olhar, ainda parece que é pouco. Então, assim, vejo eu que deveria se abrir uma possibilidade daquelas empresas particulares, né, de ter acesso para usufruir desse material também, né? Tudo certo, dentro da lei, dentro da questão ambiental, né? Mas se nós olhar, a situação é só no Forqueta, lá no campo de Irineu, né? Imagina quantos pontos que poderia ser explorado por empresas particulares que também poderiam ajudar, fazer esse trabalho e contemplar a comunidade. Os próprios asfalto, né? Se nós olharmos as empresas que ganham a licitação, eles aproveitam o quê? Para terminar a base, um britado.
Rocha, só para complementar, eu também sou a favor dessa ideia, porque esse dinheiro todo que é investido no dessoreamento dos rios ali, e na verdade, se essas empresas fizessem esse trabalho, esse dinheiro poderia ser investido em outros pontos, né? Ou até em outras obras, né? Então, se fosse um trabalho rotineiro, feito com, lógico, dentro das legalidades e nos estudos, eu acho que esse dinheiro que está sendo investido agora poderia ser investido em outra coisa ou em outros pontos.
Que nem colocando só a situação do asfalto da linha PIT, são 800 metros de asfalto, onde com certeza essa brita que vai ser colocada lá vai sair de repente de uma saibreira longe daqui, com custos bem elevados, uma vez que a 811, na época,
toda ela foi feita com a base de cascalho. Imagina a facilidade da empresa que ganhou a licitação da Forqueta, que vamos dizer que dá 1,5 km até no campo de Irineu, poderia pegar esse cascalho, moer e aproveitar como base de asfalto. Então é um projeto que tem que ser revisto, que as pessoas têm que dar oportunidade às empresas particulares que têm o seu caminhão, que têm sua reta, que muitas vezes depende daquele cascalho para fazer uma coisa numa empresa ou particular, fazer uma drenagem, de repente não tem acesso hoje, mas isso teria que ter a possibilidade dessas empresas também usufruir e ajudar a tirar essa imensidão de cascalho que está localizada tanto no Rio Forqueta como no Rio Taquarina. Falar também do asfalto da linha PIT, se teve o começo. Como às vezes é difícil entender as pessoas. Eu vejo pessoas que moram naquele trajeto que vão ser contemplados, que o comprimento da área de terras que eles têm dá 1,5 km. Mas para eles ceder, muitas vezes, meio metro de terra na frente para alargar a rua, a valeta, parece que é difícil. Muitas e muitas pessoas queriam ter um asfalto, que daria 5 metros, se tivesse a oportunidade de receber um asfalto. E as outras pessoas que recebem o asfalto, parece que a ganância de perder, que não é nem perder, é valorizar o que eles têm, deixar de comer poeira, ter um asfalto, isso traz saúde. E isso que as pessoas muitas vezes não pensam. Então, fico muito grato que o início da obra aconteceu. Com certeza, a linha PIT agradece. Eu, particularmente, fico muito grato, porque foi um recurso que eu busquei em Brasília, através do deputado Afonso Ram, que conseguiu 1,2 milhão para contemplar esses moradores da linha PIT. Então, fico muito grato de ter representado nessa casa durante muitos e muitos anos a pessoa do deputado federal Afonso Ram, que muito contribuiu para o município e com certeza irá contribuir muito mais à nossa comunidade. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Retomando um pouco da fala de antes, dando sequência agora, acho que essa semana que passou, o senhor presidente falou com o senhor Vanacor a respeito da ponte da RS-130. A gente tem que ser um pouco otimista e não só pessimista nessas questões. Temos que ter fé que fique pronta. Segundo informações confirmadas, que até o dia 29 vai estar pronta a ponte da RS. Particularmente, eu não acredito nisso. Mas temos que ter esperança, né, Vanderlei? Quando se vê os técnicos de anos que fazem essas obras e dizem que é tudo pré-moldado, que é só encaixar, largar a pavimentação asfáltica e vão concluir. Quando vem o Ministério Público juntamente com eles, quando vem o vice-governador e fala a mesma coisa, o que que nós podemos dizer que não vai ficar pronto? Então vamos aguardar. Tomara que realmente até o dia 29 ela esteja concluída e nós possamos transitar por ela. Irmos lá inaugurar. outro ponto, o colega Vanderlei citou, que a gente teve calçada de passeio de Rio Barbosa, com os demais colegas, vistoriando a obra. Obra esta que em pontos apresentaram danificações. No mesmo momento a gente fez a solicitação para o engenheiro responsável da construtora e eles terão que refazer. São 3 a 4 pontos que estão com problema e eles terão que refazer sim a calçada lá. Informações extraoficiais que eles retomaram a obra essa semana, vão dar continuidade. E um dos meus pedidos anteriormente é a concretagem no acostamento, porque há pedido que veio nas redes sociais que o mato já estava grande, foi feita a roçada, já está grande novamente. E se nós não fizermos toda a concretagem, vai voltar tudo de novo. Isso é questões de semana. Então fiz um pedido, porque essa contemplação não está no contrato da construtora. A construtora tem o contrato apenas da calçada de passeio. Essa parte do acostamento ela está fora. A gente discutiu lá com os colegas aquele dia e eu fiz o pedido exatamente para isso, para resolver o problema dos buracos, do acostamento, da água parada, dos matos que estão crescendo exorbitante lá. Semana passada, tivemos uma comitiva de vereadores, colega Paulo, Rodrigo Quinit, a gente esteve lá no presídio, fazendo uma visita, solicitando, foi solicitado lá pelo responsável de lá. Hoje o presídio conta com 20 agentes penitenciários. São 13 masculinos, 7 femininos. E um quadro de 64 apenados. Tiveram uma reunião com os municípios vizinhos, onde que 6 municípios se fizeram presente. É uma discussão, é uma solicitação, é um anseio deles para a construção de um pavilhão, um aumento significativo lá no presídio, aonde que hoje contempla 2 empresas colocando os presos a trabalhar para essas empresas. A Calçados Beira-Rio tem uma pequena fábrica lá dentro. E do Jorge também tem uma pequena fábrica lá de bolsas, que eles usam a mão de obra dos apenados para fazer o serviço. O custo para cada empresa é em torno de R$ 950,00 que eles pagam para cada apenado. Não tem FGTS, não tem seguro-desemprego. Então, para as empresas é muito viável isso. Dos apenados que estão lá, praticamente todos querem trabalhar. Porém, eles não têm espaço suficiente. A cada 3 anos que eles cumprindo a pena, um trabalhado, se reduz um. De cada 3, reduz um. E é muito interessante quando a gente se fala, porque cometeu um crime, fez coisas erradas, tem que pagar. É justo? É justo para toda a sociedade exigir isso. Mas a partir do momento que tu vai nessas entidades e tu conhece a realidade deles, a gente tem uma moção de tentar fazer alguma coisa para quando eles saírem de lá, procurem um lugar de trabalho e não voltem a cometer os crimes que cometeram no passado. Se nós não fizermos nada disso, provavelmente vão sair, vão cometer os mesmos crimes e vão retornar para o presídio novamente. Eles têm um professor do NEJ que o Estado paga para dar aula para eles lá dentro do presídio. Então, são 12 alunos contemplando o estudo lá dentro toda semana. Falar um pouquinho também, semana passada, olhando as redes sociais, muitas pessoas discutindo, falando do investimento que a prefeitura fez, talvez um investimento errado, de 8, 10, 20, 30 mil reais, na goleira da ponte de ferro. Só ressaltar e explicar para a comunidade roimense, essa goleira foi contemplada, é uma doação, é uma promessa, já do ano passado, da construtora Lial. O município não desembolsou nem um centavo. É uma estrutura robusta, onde que os veículos estão passando bem mais devagar, porque quando chega de visão nela, já se percebe o tamanho que ela é. Em torno de 750 quilos ela pesa, e aproximadamente teve um investimento de doação para o município de Aroio do Meio, que a construtora fez, em torno de 30 mil reais é o custo daquela goleira. Então, os colegas vereadores, se escutarem alguém falar para vocês,
vocês já sabem
exatamente o que, que se trata. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa e demais presentes. Gostaria de falar um pouco sobre meus requerimentos, às vezes pequenos pedidos, mas grandes benefícios para a comunidade. A respeito de instalação de mais dois bancos, acho que fica até próximo da casa do presidente lá, César. Segundo os moradores me relataram, tem um banco só, e seria, não precisaria ser quatro, né, mas de repente mais uns dois bancos para as pessoas terem mais lazer, tomar seu chimarão, ver as crianças brincarem e terem seu descanso. Também sobre, um pouquinho mais abaixo, na Avenida Carlos Suri, tem um campinho de mini futebol, até eu, na gestão anterior, cortei bastante vezes as gramas lá. E os bancos até estavam virados para o mato adentro ali, então acho que até para a segurança ali, eu requeri um poste com duas luminárias e pode ser um ponto, né, de uso indivíduo de drogas, um ponto, né, que esses bancos estão para bem virado contra a praça, para dentro do mato, né, e até os moradores pediram isso também, não só pela segurança, porque as crianças querem brincar, jogar futebol e tem as goleirinhas lá, e às vezes agora, principalmente nesse horário de agora, começa a escurecer mais cedo, né? Então, para aproveitamento melhor do campinho também. Sobre o calçamento da rua Alcides Samuschlager, que fica entre a loja de materiais de construção Bruxel e o cemitério ali, lá no fundo tem uma empresa de Stephens, que é de areia e britagem. Tem o Bruxel também ali, que acessa muitos caminhões pesados, né? O calçamento, eu acho que não suporta até o peso, as caretas, tudo que passa ali, mas quem sofre com o direito de ir e vir e também, né, e até de estacionar, são os moradores ali. Tem um condomínio ali perto e tem pessoas que têm suas casas próximas, onde as pedras levantaram bem na frente das suas casas e não conseguem nem estacionar o carro na frente de casa, né? Então, acho que seria de uma importância, às vezes começar um novo calçamento, consertar esses que estão bem prejudiciais no, na locomoção dos moradores nas suas ruas. Também uma sugestão para o futuro, né? Sei que agora a gente até conversou com o prefeito que tem um monte de prioridades, e a gente entende perfeitamente, né, que são as moradias, que é um caso bem, bem delicado para ser resolvido, né, e, enfim, tantas coisas, né, para ter com essas enchentes que aconteceu. É uma sugestão para o futuro sobre esse squad rail ou guarda-corpo. Cito o exemplo de Lajado, nas esquinas, às vezes tem na lateral e na outra lateral consequente da esquina tem um meio fio, tipo um corimão, bem, e está bem aberto, bem na faixa de pedestres ali. Eu cito o exemplo da Benoit ali, na Via Esportes, cito o exemplo da Rua Coberta, na Rodoviária, cito dois exemplos que às vezes as pessoas não... Na Benoit eles trafegam bem antes da faixa de pedestre, né? E eu já parei várias vezes que... E às vezes tu não sabe se a pessoa para na faixa de pedestre ou se atravessa antes. E para evitar acidentes, para mim, para educar as pessoas também, para caminhar no lugar certo, identifica melhor também o condutor, a visibilidade de onde o pedestre vai passar. Eu acho que o futuro não é um custo tão alto e eu acho que seria uma coisa bem interessante no centro da nossa cidade, que principalmente nos dias de começo de mês... onde o comércio e os bancos trabalham bastante, tem mais movimento e, sendo assim, mais pedestres também. Também falar um pouco sobre a obra da ponte da RS-130, então, que a data foi mantida, e assim espero que seja, mas na minha opinião vai ser difícil, mas não vamos torcer contra, né? Esperamos que dure uma ou duas semanas a mais, mas que seja um serviço de excelente qualidade feita. Dá para ver que eles estão bem empenhados nesse momento, no trabalho da ponte. E não podemos esquecer que, com o término dessa obra, o nosso problema não vai mudar muito, né? As filas vão ser pela RS-130. Então, temos que estar em cima também com o seu Vanacor, com o governo estadual, que se comprometeu em recapar o asfalto da Forqueta Baixa, principalmente os acessos, que são eternamente horríveis ali, né? Eu passo duas, três vezes por semana ali, isso é terrível passar ali, né? Lógico que agora, com o acesso dos caminhões por lá, a buraqueira não tem fim. Mas, enfim, assim que essa ponte estiver pronta, eles têm que cumprir com o prometido deles, que é reformar, recapar ou reconstruir esse asfalto aí e, logicamente, melhorar esses acessos aí, né? Porque essa comunidade da Forqueta Baixa tá bem judiada com as enchentes, com tudo isso que aconteceu, né? Também queria falar um pouco na reunião que estive presente do plano diretor que nós tivemos, acho que teve mais colegas aqui presentes, que vai ser um plano... Esse plano diretor, esse projeto do plano diretor vai ser um projeto até de muitas discordâncias perante a população, os cidadãos, e onde a Univates está sugerindo mapeamento, zoneamento, e na ocasião da reunião me manifestei também, sugeri, dei minha opinião, em vez de fazer nos mapeamentos, nos zoneamentos deles, que colocasse um número, né, uma cota. Teve mais pessoas que sugeriram pela tecnologia, pelo Google, mas a gente sabe muito bem que as pessoas do interior sempre vão pela régua do rio, escutam o rádio, radinho a pilha, e assim a gente que mora aqui sabe pelo número da régua, pelo índice que choveu em tal comunidade e até que nível pode chegar a enchente na sua localidade, né? Eu nasci na beira do Forqueta, eu sei que se chover tantos milímetros lá em cima, choveu tantos em Itaquari, qual é a represa. Quem é morador daqui se baseia nas cotas, no número. Então, eu acho que, acho que seria interessante ter número ali, cota. E, logicamente, a régua no rio para as pessoas continuarem se baseando, as que não têm esse acesso à internet, porque não é todos que têm, apesar da modernização nos dias de hoje, né? E quero também dar uma reforçada, falar a respeito da coleta de lixo. Há duas semanas atrás eu entrei em contato com a secretária do meio ambiente, que até se prontificou, foi muito prestativa, foi atrás para resolver, mas ela me relatou que essa empresa terceirizada está recolhendo os lixos, está também em troca de motoristas, funcionários, enfim. E aí eles também não estão fazendo o mapeamento certo. Então, essa semana, de novo, tive reclamações na São Caetano, na Imoré, na Medianeira, que não conforme com os dias que a prefeitura divulgou, o lixeiro não está passando. Então, está causando transtornos. Também falar um pouquinho da iluminação pública, né? E muito bem que o meu colega Paulo colocou aí. Lógico que passou 3 meses, estamos indo para o 4º mês. Me lembro muito bem quando eu deixei a parte da iluminação pública, final de dezembro ali. Lâmpadas e reatores tinha, o que tinha pouco era relé. Em 3 meses, estou trocando lâmpada todo dia, trocando 20 lâmpadas, eu estou falando só do eletricista da prefeitura, faz umas 20 lâmpadas ao dia. Em 3 meses, o material vai para o fim, né? Então, lógico que... Obrigado. Lógico que agora em diante é tudo, o pessoal voltando de férias, e acho que o eletricista vai ser contratado nos próximos dias, e o material já, acho que alguma coisa veio e vai ser resolvido. Temos que ter calma, e estamos entrando no mês 4 e as coisas vão andar mais, né? É isso aí. E por fim, quero parabenizar também a patronagem do CTG, onde nós estava presente, que foi um belo evento. E a gente viu como é que estava aquilo lá, até fui tirar uma câmera fria no tempo das cheias, eu vi como é que estava e como é que está agora. Realmente, parabéns à gestão anterior, à gestão de hoje, pelo empenho, por toda a solidariedade e por todo mundo que colaborou para o CTG estar nesse nível novamente. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa, todos que nos assistem. Bom, nessa linha da iluminação pública, que o pessoal já falou, né? Um assunto que várias pessoas, muitas pessoas de vários bairros reclamando de lâmpadas queimadas, muitas pessoas que precisam ser de madrugada para o serviço, que nem o Paulo também já colocou, e tem que sair às escuras, né? E com as ruas iluminadas, as pessoas se sentem um pouco mais seguras, né? Não que vá resolver, né? Mas a segurança é... Segunda-feira também teve a inauguração da ponte ali da SIC, lá de Palmas, a divisa de Arroio do Meio com Encantada, a gente teve lá presente. Parabenizar as empresas aí que... tiveram essa iniciativa, as prefeituras. Acho que em breve também vamos ter a inauguração da ponte da Júlio Schnack, pelo que o Rodrigo Croix passou esses dias, acho que mais uns 20 dias vai estar pronta. Também tivemos a audiência pública do plano diretor em Arroio Grande, onde foi debatido e colocado sugestões com os técnicos da Univates, para montar da melhor forma o plano diretor. Como também já foi falado na última sessão a respeito das cotas dos rios, muitas pessoas nos procuram pedindo se já tem alguma definição, né, que tem os seus imóveis parados, sem saber o que fazer, né, a gente pede atenção nesse assunto, hein. Na questão da educação, que nosso colega aí falou antes da sessão, fui procurado também por familiares com um filho especial que precisa monitor, e eles estavam preocupados, né, nessa questão da troca do monitor, né? A criança já estava acostumada com aquela monitor, né, e estavam preocupados com essa troca aí. Não sei a melhor forma de conduzir isso aí, né? Da minha parte seria isso, presidente.
com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, secretário, jurídico, colegas vereadores, imprensa, Lima do São e demais que nos assistem. O assunto que eu trago para casa é novamente o pedido da rua da Otto Nuss, tá? Assunto que os moradores da rua estão a par desde 2022, quando eu comecei a ir atrás de recursos para essa rua, onde outubro de 2023 o recurso entrou no município e eles ficaram na expectativa dessa pavimentação. São 360 metros de rua ali que falta ser pavimentado. E conversando então com o planejamento, eles me deram essa semana a notícia então que o projeto novamente está pronto. Digo novamente porque era um projeto que já estava em andamento e sumiu, o projeto sumiu. Então tiveram que fazer ele todo de novo, apresentaram ele para mim, como ele vai ser. Então agora nós estamos marcando uma reunião com os moradores da rua para apresentar o projeto para eles, para ver as limitações de rua, de calçada, a contrapartida que vai acontecer por parte dos moradores na parte de calçada. Então os moradores estão otimistas agora, felizes que isso vai sair, e da mesma parte, felicidade vem da minha parte também pelo fato de eu estar com medo de ter perdido esse valor todo, né? Porque ele era vinculado até outubro do ano passado, mas aí por insistência conseguiram vincular ele por mais um ano. Então outubro desse ano ele perde a validade se até lá não tivesse sido feito, e eu espero que até lá esteja feito também, né? Então não vamos perder esse recurso, que são 300 mil, né? 300 mil é um bom valor. Eu acho que com essas questões de recurso nós não podemos brincar, independente do vereador, do partido, do valor conseguido, né? A pedido que você fez ali, Mariano, da questão dos corrimão nas esquinas, pedido muito pertinente, é um pedido que ano passado eu também já tinha feito e, né, passou despercebido. Eu espero mesmo que a administração atual agora também dê atenção, né? Ele realmente é importante, é uma situação que todo dia eu também passo ali, eu percebo o quanto que existe esse... O pedestre não sabe se vai na calçada, o motorista não sabe se para em cima da faixa, se ele vai adiante. Então eu acho que ele regula um pouco a forma de conduzir ali, né, nessas esquinas. Dali a pouco, se não fizer em todas as esquinas, mas pelo menos que se faça um levantamento das mais importantes, né?
Próxima parte.
Pode.
A respeito dos gradis que está sendo solicitado, na gestão passada foi aprovado por unanimidade um projeto que já está aprovado para confecção dos gradis. Só não foi executado. É um projeto que a SULAT apresentou ao município e contempla também uma vasta extensão de ciclovia. E dentro deste contempla então os gradis de proteção nas esquinas, nas faixas pedestres. Então basta a gente retomar agora, ver o que conseguimos fazer. Obrigado.
Isso. Então assim, ó, claro que não é a toque de caixa que se faz, né? Mas tem que estudar para, quem sabe, ano que vem, ou enfim, para dar uma atenção a isso aí. Referente à RS 130, tá? Temos que concordar que temos que ser otimista, mesmo que 20 de dezembro eles ainda afirmavam que ia ser entregue 25 de dezembro, né? Então hoje nós estamos há poucos dias novamente de ser entregue e temos que acreditar que sim, que vai ser entregue. Então, perante a isso, a partir do momento que a ponte da 130 estiver entregue, o exército sai com a ponte provisória. A União fez a aprovação dos 10,5 milhões para a construção de uma, de mais uma ponte ao lado da ponte de ferro, onde hoje o governo de Lajeado veio com a ideia, a intenção de querer pegar essa ponte e tirar da, do lado da ponte de ferro e trazer ela para em cima onde está hoje a ponte do exército. A minha posição é contrária a isso. Eles veem isso como, por lá ter a base já pronta, constrói a ponte em cima. Eu não vejo que aquele local seja um local adequado pelo, por ele ser muito baixo. A estrutura não é confiável. Aquelas pedras irregulares, uma em cima da outra, assim, ó, tá dando certo até então, sim. Passamos por uma pressão d'água em cima daquela base? Não. Então, acho que não é viável investir tanto dinheiro em cima de algo que é duvidoso. Sendo que ao lado da ponte de ferro é um investimento que dá mais garantias.
Fernando,
né?
Só complementar, se essa ponte fosse feita na Forqueta Abaixo, como é que seria o fluxo aqui na RS-130 com a outra ponte?
Exato.
É que já demora 15 minutos para atravessar aquela RS-130. Imagina se fosse feita a ponte ali. Quanto tempo um caminhão ia levar para atravessar?
Então, acredito que tem que ser feito um estudo, né, tanto a administração de Herói do Meio com a de Lajeado, para ver qual é de que forma fica melhor. Quero trazer para casa também um assunto aí que veio ao meu conhecimento, que é referente às pessoas autistas, crianças autistas do município. Tá? Existe em Santa Cruz a Casa do Autista, projeto Girassol, tá? Eles têm lá, que ele é do município, é um projeto do município. Dentro desse projeto eles têm uma direção de coordenação do projeto, onde eles têm um advogado, né, uma pessoa que é responsável pela questão de direito da instituição deles. Eles têm fonoaudiólogo, educador físico, psicólogo, assistente social, eles têm enfermeiro, eles têm psicopedagogo. Então é um projeto, eu tive acesso ao projeto e à estrutura da casa, assim, é um projeto fantástico, ele é um dos poucos que funciona dentro da nossa região, tá? Porque se nós olhar em torno de toda a nossa volta, tirando a Zapai, que tem recurso do governo federal, isso aqui é um projeto que ele é totalmente municipal. Então, eu acho que é um projeto que dá para se espelhar, não precisa ser o início dele da forma como eles têm, tanto que quando eles começaram ele também não era assim complexo. Hoje que ele está bem estruturado, então eu acho que tem que pensar começando pequeno para com o tempo ir acrescentando ele e aumentando ele. Então é um projeto bacana que dá para apresentar ele. Penso eu que, botando Secretaria da Educação, botando a Saúde, botando o CRAS, o Hospital, a Casa Branca e o CAPS, que está por vir, junta eles numa mesa, senta e acha uma forma de começar esse projeto. Eu acho que ele é muito válido, tá? Então, tudo tem que ter o início. Na questão dos monitores, eu volto e meio, eu faço anotações para mim quando eu tenho certas conversas com pessoas, tá? Eu tenho aqui alguma anotação, deixa eu saber onde é que está, aqui. Da questão dos monitores, tá? Hoje ele segue um padrão de referência de pagamento do município, tá? Ele foi um cargo criado, ele não foi um cargo que apareceu do nada, então eu sou também totalmente a favor que ele de 6 horas ele está errado, está muito errado, tem que ser 4 horas, que o monitor ele fica das 7h30 dentro da sala de aula até as 11h30. Fora disso, tu está gastando dinheiro e entra ainda a questão, como o João colocou, dele não poder, de repente, à tarde, ir para uma outra atividade. Então, esse assunto aí ele é bem pertinente, tá? Temos também a questão dos monitores, tá? Eu entendo, João, da parte que o monitor precisa ter a questão de dar continuidade, mas também temos monitores aí que às vezes não querem permanecer nessa escola pelo fato de ser mais cômodo para uma próxima escola para ele, tem professores que não querem os monitores, tem alunos que não querem certos monitores, tem pais que não querem certos monitores, tem que ter esse jogo de cintura. Então, mas eu acho que é válido e parabéns pela iniciativa aí. Seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem, especialmente também ao professor João, professor Matheus. Obrigada pela explanação, pela sua colocação. São dados muito importantes e eu quero dizer também que realmente a educação, assim, como eu sempre digo, educação e saúde tem que andar junto, isso é uma rede. E o professor, ele tem que ser muito bem valorizado. Se hoje tem um advogado, tem um médico, tem um juiz, a Glaci, professora também, tem um juiz, tem todas as profissões tiveram um professor. Então, uma classe que vai ter sempre o meu maior respeito. Obrigada pela sua colocação e pode ter certeza que tiver ao alcance desta casa, dos colegas, o que for dentro daquilo que a lei permite e possibilita, sempre vão ter o apoio. Vou falar um pouco da primeira edição do Jogue Limpo com Arroio do Meio. E dizer do compromisso da administração com o meio ambiente. Nessa campanha, a população deu destino correto de diversos tipos de materiais, contribuindo para a reciclagem e evitando, assim, a contaminação do meio ambiente. Então, esse evento aconteceu no sábado, dia 15 de março, na Rua de Eventos, onde contou também com a feira Empreendedoras, Arte de Empreender, a tradicional feira do produtor, e a belíssima apresentação da Orquestra Municipal Jovem. E também que a Casa do Museu abriu as portas para a exposição Mulheres que Encantam. Números bem altos desta edição, dessa 42ª edição, em lâmpadas, 2.322 lâmpadas, óleo de cozinha usado, 250 litros, eletroeletrônicos, 54 TVs, 39 celulares, 36 CPUs, entre outros materiais. E lembrar que essa campanha foi criada, na verdade, no ano de 2010, e vem acontecendo, né, todos os anos, por três, já tem as datas deste ano todo, que foi 15 de março, 14 de junho, 13 de setembro e 22 de novembro. Então, as pessoas já podem começar a se organizar para a próxima, que vai ser 14 de junho. Então, desde o seu início, se percebe que muito material já saiu, já foi retirado de circulação, muitos itens que, com certeza, só iriam fazer mal e prejudicar o nosso meio ambiente. Então, reforço o convite para a comunidade participar das próximas edições, assim como participou no sábado, no dia 15. E também dentro desse assunto de compromisso com o meio ambiente, eu trago como sugestão para a administração e para o Departamento do Meio Ambiente que estude, pense na possibilidade de que seja implantada a coleta seletiva do lixo. Vou falar também um pouquinho do programa Primeira Infância Melhor, que é o PIM. Começou esse ano com atendimento a 66 gestantes e crianças até 6 anos assistidas. Então, em quase 3 meses, estamos na metade de março, intensivos de muito trabalho, já o programa já passa para 94 pessoas assistidas. Então, mais uma vez, reforçar o compromisso da administração municipal com a sua preocupação com o bem-estar das pessoas e com a saúde da população. Vou também falar hoje do projeto de lei 022, que é um incentivo para a Gincana, e dizer que é o maior evento do município. É um momento que toda a comunidade, de certa forma, participa, e isso é muito gratificante, até por tudo que se passou no ano passado. Então, eu pessoalmente, pode-se dizer que realmente a Gincana tem que continuar. Ano passado não aconteceu, então esse ano, então, que bom que as equipes estão aqui, já estão se organizando, aliás, eu acho que nunca param, né, em nenhum ano, de se organizar e brilhar nesse final de semana no nosso município, que recebe muitas pessoas de outros lugares. E, mais uma vez, agradecer, então, à comunidade que participou no sábado de manhã da campanha do descarte. E a gente percebe que as pessoas veem a importância de se fazer isso. Que, às vezes, só o próprio caminhão do lixo, o lixo, tem material que eles não levam, não carregam. Então, a importância desse evento, então, e aproveitar mais essas três datas que vão acontecer durante esse ano. Obrigada.
Passa a presidência para o vereador Hélio.
Assuma a presidência e passa a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto que eu trago, na última sexta-feira, fui visitar a obra da ponte da 130. O presidente da AGER, Ivana Cor, me atendeu, depois de bastante insistência, mas com a ajuda de um amigo da imprensa, consegui essa audiência com ele, onde é que a gente conversou por um bom tempo e ele me explicou alguns detalhes. Questionei ele sobre os aterros que estão sendo feitos, se estão sendo bem feitos nas cabeceiras da ponte, até para se vai haver ou não haver influência. Ele achou que não. Vamos esperar que não haja. Questionei sobre o asfalto da Falqueta Baixa, que ele se comprometeu de novo em fazer o asfalto na hora que a ponte da 130 estivesse pronta. Questionei ele também sobre a nossa 130, precisa de mais roçadas, já estão fazendo algumas roçadas, e a limpeza das valetas, que já estão há mais anos com certo depósito de terra, e isso é ruim para o asfalto, porque não possibilita a perfeita drenagem. E conversamos sobre o prazo da ponte. Estão trabalhando bastante, mas a gente sabe que o prazo é apertado. Vamos torcer para que consigam. Particularmente, eu acho um pouco improvável. Mas, na minha opinião, se demorar uma semana a mais ou duas semanas a mais, desde que seja bem feito o serviço. A princípio, essa semana já vão asfaltar a parte da Arroio do Meio. O aterro já está pronto. Mas o importante é que ela está sendo construída e que eu acho que, se não for dia 29 de março, eu acho que vai ser os primeiros dias depois, ou primeira semana depois, vai estar concluído. E o mais importante, na minha opinião, está sendo feito e que seja feito com qualidade. Continuando falando em pontes, hoje o nosso principal acesso a Lajeado é a rua Marechal Floriano Peixoto, né? É o acesso da Ponte de Ferro. Venho aqui pedir à administração municipal que providencie um laudo técnico da ponte da Maracangaia. Todo mundo sabe que eu acho que esse laudo já deveria ter sido feito em outubro de 2023, porque após a enchente de 2023, de setembro, houve dois deslizamentos. Um, inclusive, na cabeceira da ponte. Eu acho muito importante essa vistoria técnica, um laudo técnico, tomar que não tenha nenhuma avaria, né? Mas para a segurança do nosso povo, que essa hoje é o nosso principal acesso. E também peço para que seja lavada a ponte, feita uma pintura, que vai dar logo uma aparência melhor para os transeuntes. Temos que devagarzinho ajeitar a nossa cidade, de novo em alguns pontos, um ponto de cada vez, para que fique de novo bem ajeitada do jeito que era a nossa cidade antes dessas enchentes. Então, reforço de novo meu pedido desse laudo e da limpeza da ponte e pintura da ponte da Maracangaia ali, que fica na rua Marechal Floriano Peixoto. Outro assunto que eu tenho marcado aqui, que o Mariano entrou nesse assunto, eu acho muito importante, os nossos calçamentos. Temos o calçamento da Nasceu, do loteamento Nasceu do Sol, o nosso lá, onde é que eu moro. Tem pavés que está mais que 50 centímetros acima do nível do calçamento que levantou. Está mais do que na hora de se fazer esse calçamento. Temos outros lugares, vários municípios, vários localidades do nosso município. O calçamento citado pelo Mariano foi feito ano passado, refeito, e já está de novo com problemas. Passa um tráfego pesado, a gente sabe disso, mas não é por causa disso que pode estragar. Tem que ser feito e cuidado na base do calçamento, porque senão não adianta nada nós refazerem. Precisamos cuidar bem e providenciar o quanto antes a reforma desse calçamento. Iluminação pública. Eu acho que dispensa comentários. Todo mundo sabe que está deficiente. Já deveria estar melhor ajeitado. Hoje tarde eu recebi um áudio de uma mãe ainda, que mora na RS-130, indo a Palmas, questionando o problema, que ela já tinha solicitado há mais tempo a subprefeitura de Palmas. Eu liguei para a subprefeitura de Palmas e eles me mostraram, mandaram foto da solicitação e da solicitação enviada para o departamento responsável aqui. Então a subprefeitura de Palmas fez o trabalho correto dela, de passar a solicitação para o departamento responsável, mas não podemos deixar essa mãe e essa família preocupada com essa criança. A criança estuda à noite, volta a pé para casa caminhando no escuro, à beira de asfalto. Eu acho que isso não podemos permitir. Aí peço uma atenção não especial, muito especial ao setor da iluminação pública. Eu sei que está sendo contratado agora o profissional. Estávamos com essa deficiência. Uma pequena deficiência nas compras também, mas isso não justifica. Isso não justifica, chegando a quase 3 meses de administração, e um dos maiores percalços que tem a iluminação, que é uma questão de segurança pública. Então, vamos ter que resolver o quanto antes essa questão. Outra questão importante é a educação, a explanação que nós tivemos do nosso professor João, muito importante, sempre a opinião das pessoas, trazendo as ansiedades do nosso público, né? Eu sei que o prefeito, dentro do possível, fará o máximo para atender as demandas do município, principalmente na área da educação, que é um dos primeiros setores que nós precisamos de manhã cedo. Eu sempre falo, vou falar agora um pouco de creche, para nós poder deixar as nossas crianças pequenas, para quem tem, para poder ir para o trabalho. Então é uma secretaria muito importante, é da educação. Eu sei que o prefeito vai ter a competência necessária para conduzir bem essa secretaria também. E a secretária da educação também vai ter um olhar especial frente a isso. Para complementar, terminar o último assunto, a respeito da retirada dos cascalhos do rio. Muita gente questionando isso aí. Ah, vai ser pouca coisa, mas é o começo. Foi tirado um monte de cascalho já, e se tu olha para o rio ou olha para uma foto que passou no jornal, que foi imprimida, não se vê quase nada. Mas a ideia do Rocha foi muito boa. Vamos levar isso adiante para ser usada na linha Pitch, que fica fácil e perto. E a utilização do cascalho por empresas particulares eu sempre defendi. Isso é importante. Vai ser, as empresas também vão ter o seu lucro, precisam trabalhar. Elas também dão retorno para o município. E esse material é de graça, Rocha?
Só para complementar, né? Que nem essa empresa, né? De repente, com a facilidade do material perto, a logística, né? Quem sabe com esse valor que vai ter menos custo, pode ampliar de repente em 50, 100 metros o projeto.
Sim, lógico, por que não? Se é permitido, se a lei permite, perfeito, temos que fazer isso. E a própria retirada do cascalho, eu me lembro que há 5, 6 anos atrás, sempre eu fazia esse serviço no rio, muitos agricultores vinham buscar cascalho com trator, muitos agricultores contratavam caminhões particulares, e nós sempre carregávamos esses caminhões particulares, porque isso era para auxílio ao agricultor. A cascalheira que nós usávamos, do cascalho, era ali no Pascoal, na cascalheira. Muitos agricultores se utilizavam dessa forma. E era importante para eles. E tomara que a gente consiga que a lei permita que podemos ingressar de novo empresas particulares que ajudem a tirar o cascalho do rio, que hoje é uma coisa muito importante, esse trabalho, para futuramente a gente tentar diminuir as enchentes. As consequências das enchentes. Diminuir a enchente a gente não vai conseguir, mas tudo que a gente puder fazer, ajudar na dragagem do rio, acho que é muito importante. Senhor, isso, obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador César Cortes.
Assuma a presidência e continuamos a sessão. Ordem do dia.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 004 de 2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 17 de março corrente, analisou o projeto de lei 022 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 17 de março de 2025. Helena Mati, presidente, Fernando Kunz, secretário, Mariano José Weitzman, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 004 de 2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 17 de março, corrente, analisou o projeto de lei 022 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres de assessoria jurídica dessa Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 17 de março de 2025. Paulo Góes, presidente. Hélio Nascimento de Andrade, secretário. Vanderlei Majolo, membro.
Projetos. Projeto de lei 022 do Executivo. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas da realização da Sexta Gincana Arroio do Meio e indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 024.
Autoriza o Poder Executivo a ressarcir os produtores rurais de Arroio do Meio que adquiriram sementes de tecnologia transgênica no âmbito do programa Troca-Troca de Sementes de Milho, safra 2024-2025 e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 025, 026 e 027 do Executivo, baixa as comissões. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Só para complementar, vereadores, veio uma solicitação que nós precisamos indicar 2 vereadores para fazer parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quem quiser para fazer participar, pode entrar em contato com o nosso secretário Márcio, que ele vai organizar isso aí. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.